Muito bom dia, este é o programa da manhã de segunda-feira, 5 de abril, aqui na sua Rádio Regional do Centro. Programa da manhã que se segue a um domingo de Páscoa, que infelizmente ficou marcado por uma notícia muito triste, a morte do Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Temos connosco o jornalista Lino Vinhal. Muito bom dia, muito obrigado por ter passado por aqui.
Bom dia, Esteves, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos ouvintes e saúdos com amizade neste período pascal. Os períodos do ano não se esgotam num dia, se bem que o dia da ressurreição tenha sido ontem, mas neste período bonito, apesar do significado espiritual que tem para os cristãos, é um período bonito e, sobretudo, este ano em que temos uma primavera mais acolhedora, mais simpática, mais chamativa. Adoro este período do ano, em que, como as temperaturas ainda comestíveis, nem são muito, muito frias, nem são muito quentes, mas a gente levanta o rosto e olha em frente e vê as árvores todas a florir, vê o verde a nascer. Parece que é o primeiro ano, parece que está tudo a nascer ao mesmo tempo, parece que combinaram. E sem que um programa de rádio seja ocasião para grandes meditações, eu vivo desde pequenino, não é bem assim, desde que me dei comigo a pensar, desde pequenino, o pensamento que nunca deixa de correr. Mas, digamos, a tentar descobrir este enigma que anda dentro de cada um de nós. Nós podemos pensar que não temos, mas todos nós temos dentro de nós uma angústia e um enigma. Ou um enigma, que às vezes vira angústia, que é tentar saber se quem é que fez isto, quem é que fez o mundo, quem foi o tipo que fez isto, quem fez este jeito, fez isto bem, está a ver.
E quem nos deu a honra de passar por aqui também.
E quem nos deu exatamente isto tudo, mas quem é que diz Raquel Carvalho que está ali e que transmitiu àquele oureiro, e aquele oureiro transmitiu àquele não sei quantos, e aquele transmitiu àquela flor, flores perfeitas, que era a altura de renascer. Porque isto é uma altura de ressurreição, não apenas a ressurreição de Cristo, onde reparar nisto, também é uma altura de ressurreição das árvores que morreram no inverno, com que desapareceram, mas que agora voltam cheias de força. E esta é uma das coisas extremamente importantes para nos tentar ajudar a resolver esta questão de que se existe um ser criador ou não existe. Este é o enigma que eu me refiro, é que os autores ao longo do mundo, ao longo da vida, foram dando sempre o seu achega, mas é como a pandemia, a mexe mais os pés do caminho, porque a gente não sai do mesmo sítio. A dúvida que a gente tinha há milhares de anos é a dúvida que a gente tem hoje, de modo que temos estas dificuldades, mas este rejuvenescer do ano, este rejuvenescer da natureza, este abrir as flores, flores tão lindas que há aí, feitas com um pincel de sabedoria e que surgem ao acaso na mais abandonada das matas, flores perfeitas, essa é claramente, se tivesse que enumerar algumas das provas da existência de Deus, da existência de um ser superior que criou o mundo, era claramente uma das provas. Mas claro, se a gente for à procura de outras, encontra outras que provam exatamente o contrário. E é neste choque de provas que se contradizem, que se chocam, é isso mesmo. Não digo que se anulam, mas que se, digamos, articulam entre si, que nos leva a esta grande angústia. E será ao encontro, digamos, destes fenómenos que a natureza humana não consegue dominar, que nós vamos encontrar, por exemplo, também as reações que acontecem a nível desta pandemia que está aí. Você falou no Dr. Almeida Henriques, no Presidente da Câmara Municipal de Viseu, para o qual foi eleito em 2013, portanto ele já tinha feito dois mandatos e estava a preparar-se para fazer o terceiro mandato. E estava aparentemente cheio de saúde, cheio de força, sem problemas nenhum, tanto que deu-lhe a macacua os primeiros sinais que ele sentiu acontecer uma quinta-feira, no princípio do mês de março. Ele internou-se no dia 10, portanto deve ter recebido por volta do dia 5. Ele foi fazer deu salto ao hospital e tal, mas voltou para casa, mas que não se sentiu melhor e no domingo seguinte voltou e depois de ter voltado não voltou a sair. Mas que é também como é que a gente explica que a pandemia que atinge tanta gente, mas depois aparece-nos e no meu rol de amigos. O Almeida Henriques não pertencia ao meu rol de amigos, eu não convivia muito com ele. Conhecia-o funcionalmente, estivemos duas ou três vezes, mas no exercício, cada um com o qual nas suas funções, não era uma pessoa das minhas relações diárias. Mas aconteceu com alguns outros que, exatamente isto. Acontece com pessoas em que sentem uma comissão não sei aonde, tomam umas coisas quaisquer, estão uns dias em casa e pronto, passa, não há problemas absolutamente nenhum. Há outros a que este vírus pega de uma maneira vital. Eu tinha a informação, acompanhei de perto, o mais perto me foi possível, a evolução da doença do Dr. Almeida Henriques, e foi-me dando sempre os sinais digamos, de esperanças, bateram-se logo, a 15, 16 do mês de março, portanto, ainda não tinha feito uma semana, já ia ter os sinais, eram terríveis, eram, digamos, de modo a deixar alguma preocupação. Como é que o vírus, em alguns casos, pega numa pessoa, e isto que sirva deste exemplo, que tentamos virar isto para casos positivos, é que há algumas situações, algumas não imunidades, algum estado de saúde que às vezes até o próprio não sabe, algumas mutações de vírus que são do rei, que o parta, que a gente não sabe o que é, mas pegam nas pessoas e não há volta a dar, porque eu não tenho a menor dúvida, e ninguém tenha, que o Hospital de Santo António em Viseu, que fez para o Almeida Henriques tudo o que faria por outro qualquer, mas não tenho dúvida nenhuma que os hospitais dão o seu melhor, até pelo aspecto científico, a curiosidade científica que se desenvolve sempre em qualquer profissional, que é saber, e se fizermos isto, e se foram os bases àquilo. E o Almeida Henriques aguentou até às 7:30 da manhã, domingo, portanto, hoje é segunda, portanto, foi de ontem, até às 7:30 de ontem, sempre a lutar pela vida. Uma doença terrível que leva às pessoas, depois deixam de se nutrir, deixam de se alimentar, começam a secar, ficar muito secas, e aconteceu aqui também com uma pessoa que não quero invocar, já verti as lágrimas que tinha a verter, mas que era a doutora Rosa Calisto, que foi uma amiga, claro, e que eu falei aqui também, com situações todas semelhantes, duas pessoas que não tinham nenhumas condições para ver isso, e o vírus pega-lhe, é a forma como lhes pega, é que a mim me surpreende, porque são pessoas saudáveis, pessoas que eu sei que têm cuidados, e que de um momento para o outro pega-lhes e pega-lhes com uma virulência que é uma coisa grande. Tenho pena. Viseu está hoje em luto municipal, decretou 3 dias de luto, faz bem, e faz bem agradecer ao Almeida Henriques. Almeida Henriques amava muito Viseu e tinha uma ideia para Viseu. Ele tinha sido, estava a ser um bom presidente de Câmara. Viseu também é dado, assim um bocadinho com Coimbra, estamos parecidos. Há também algumas intrigas lá dentro dos partidos políticos. Ele também tinha os seus adversários, mas não há na política, eles não têm, até sem ser na política. Mas, e o PSD, que tinha aquilo como favas contadas, tinha não só como candidato, mas como candidato vitorioso, portanto, era uma capital distrito que o Partido Socialista, que o Partido Social Democrata tinha como certo, e que agora vai voltar ao princípio. Não sei bem qual é a solução que vai encontrar, sendo embora certo que há ali por trás do partido do PRD, em Viseu, uma alma mater por trás, uma pessoa mais antiga, ligeiramente mais antiga, que é o Dr. Fernando Ruas, que é hoje deputado e que é, digamos, o patriarca dos sociais-democratas de Viseu. Ele não morre de amores pelo Rio, aliás, o Rio também não morre de amores por ele, como também o próprio Rio, que se portou bem e que estou convencido sentiu bem a morte de Almeida Henriques, mas também não eram exatamente da mesma, não dormiam juntos em termos políticos. Estou convencido que o Fernando Ruas não deixará de encontrar ali uma solução para Viseu. E é uma pena, porque Viseu é uma cidade muito simpática, muito, muito simpática, e estas coisas não acontecem por acaso. E Viseu, recordo aqui, que é a cidade com uma melhor qualidade de vida há uns anos para cá. É uma realidade que tem melhor qualidade de vida para viver há uns anos para esta parte. Durante alguns anos foi sozinha, durante 2 ou 3 anos foi a única. Hoje há mais 2 ou 3, que são realidades que disputam entre si o primeiro lugar da qualidade de vida. Quando se fala em qualidade de vida, é a facilidade de acesso aos bens essenciais, à saúde, à escola, aos supermercados, e isto tudo, que têm uma, digamos, uma harmonia de vivência social engraçada, em que continua a ter suas planadas, onde as ruas continuam a ter aquele espaço, continuam a ter e a ser aquele espaço social onde as pessoas se encontram, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas dizem meia dúzia de intrigas, sobretudo nestes períodos políticos, é onde é agradável, muito agradável viver em Viseu. Aliás, eu devo dizer-lhe que houve períodos, a vida vai mudando, mas houve períodos em que eu ia trabalhar para Viseu, o Viseu é o meu distrito, mas quando ia virar para Viseu e acontecia que eu ficava a trabalhar até tarde, até ao fim da tarde, não me apetecia voltar para Coimbra. Vou amanhã, amanhã. Porque o fim de tarde em Viseu, quando as pessoas deixam os seus trabalhos e depois há mais vida social, é desafiante. E depois tem boa gente, Viseu tem boa gente. Há de reparar que é muito raro que pessoas que... É uma realidade que tem crescido, apesar de tudo, não o distrito, mas a realidade em termos demográficos, porque também sim acontece ali, apesar de não terem ensino superior de muita, muita qualidade, tem o Politécnico, tem a Católica ali, mas numa dimensão mínima, o Instituto Piaget praticamente desapareceu, anda ali com os cursos de Psicologia e de Educação, mas hoje muito, muito, muito menores, mas vai crescendo as estruturas, tem o melhor aeródromo regional da região centro, tem o maior aeródromo regional da região centro. Aliás, eu estou convencido que nós, enquanto aqui acima de Coimbra, nós andamos aqui a discutir a localização de um aeroporto que nunca mais faz, nem nunca mais conseguimos agendar isso em termos de realizações futuras, mas que reconhecemos a importância que teria, não tenho dúvidas nenhumas nisso, um aeroporto para o desenvolvimento da região centro. Eu estou convencido que quem vai devagarinho, criando condições para isso, é o aeródromo de Viseu, que já tem, aliás, carreiras regionais. Há uma carreira regional na Norte Sul do país, que sai de Bragança, vai acabar em Portimão, já incluiu Coimbra, mas no tempo do Dr. Mendes Silva, já incluiu Coimbra. Aliás, eu estou com o Henrique, o Dr. Mendes Silva foi 2 ou 3 vezes a Lisboa, ele também não parava, ele andava sempre para trás e para diante, que era para que justificasse que o avião descesse ali em Tanhó, para dizer que não, porque ele tinha sido um defensor, depois não aparecia ninguém para ir, mas o Dr. Mendes Silva aparecia lá ele, pelo menos havia ele, para ter um passageiro a descer e a subir aqui em Coimbra. Portanto, tem um belíssimo aeródromo, tem este hospital que o deixou morrer, o Dr. Almeida Henriques, mas é considerado um bom hospital nos domínios de ortopedia, mas não só, é o Hospital Distrital de Viseu, o Tondela, com uma boa unidade, mas eu ia dizer que os estudantes que vão e que conseguem fixar-se, conseguem ter emprego, estou convencido que... E Viseu não tem sido uma das cidades protegidas, já teve ferrovia, hoje não tem, tiraram-lhe a linha do Volga, portanto hoje não tem comboio, é das poucas cidades do interior que não tem comboio, por exemplo. É verdade, tem ali agora um conjunto de cruzamentos de autoestradas importantes, a 24, que leva tudo para o norte, tem a 25, mas não tem um ensino superior de primeira ordem de grandeza. Eu estou convencido que estava a criar as condições para poder dar um salto. E o importante é que as regiões tenham boas cidades, não é? Eu, pelo menos à luz do meu entendimento, o importante não é que seja só Coimbra, ou seja só Aveiro, ou seja só Viseu. O importante é que elas sejam todas belas cidades. E Viseu tem todas as condições para ser alternativa. É, digamos, a cidade mais forte, mais viva do interior do país. E era muito importante, para Coimbra também que tivesse um Viseu forte. Porque uma das razões que fez com que Coimbra não tivesse perdido, eu não digo que tenha perdido categoria, perdeu influência, mas isso é natural da vida, também Portugal perdeu influência, apesar do crescimento normal, perde influência em termos de países europeus. A vida é feita mesmo destes períodos altos e melhores. Mas se Coimbra tiver um Aveiro muito forte, se tiver a Viseu muito forte, mais forte é Coimbra. Eu vejo as coisas exatamente assim. Eu vejo que quanto melhor for a minha equipa, a melhor eu sou. Não tenho a menor dúvida. Quanto melhor segundo eu tiver, se eu for o primeiro, melhor eu sou. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Os bons fazem crescer. Os baixos puxam-nos sempre a
estão. E a região centro ganha com isso.
E a região centro ganha com isso. E não tenho a menor dúvida por isso. E o Almeida Henriques tinha uma concepção que, digamos, alinhava muito com esta visão que eu estou aqui a tentar expor, de uma visão de uma região alargada. Estava também a imprimir força acima deles, acima da região do Dom Lafões, que é acima de Viseu, chamamos-lhe assim, a Comissão Intermunicipal da região do Dom Lafões, e espero que Viseu, quem eu saúdo e cumprimento aqui com toda a amizade e com a representatividade que não tenho, mas tenho aquela que vem a qualidade de ser um cidadão nascido no distrito de Viseu, vivido no distrito de Coimbra e de cidadão da região, que eu cumprimento aqui com toda a amizade e que espero que supere esta mágoa, esta dor, ficou surpreendida. Viseu estava de Almeida Henriques, não tenho a menor dúvida, e há de encontrar uma solução para dar seguimento à obra do Almeida Henriques e não deixar que isto interrompa a passada, digamos, de afirmação como uma capital regional da primeira linha. Eu faço votos para que este exemplo, numa altura em que o país se prepara para um semi-desconfinamento, para tomar algumas atitudes, que as quais eu considero necessárias e absolutamente indispensáveis, mas que me deixam receios. Não escondo que não sou daqueles que bato palmas no sentido de que agora já foi. Eu estou perfeitamente convencido que, aliás, ontem estive no distrito de Viseu, ontem não, no sábado, no distrito de Viseu, e tive a falar realmente de Almeida Henriques, na altura em que ele ainda não tinha falecido. E com um médico que acompanhava, digamos, os muitos outros também aqui há dentro do hospital. E ele dizia uma coisa que é interessante: do seu ponto de vista social as coisas mudam, do seu ponto de vista de mutações do vírus elas também mudam, as coisas vão modificando, mas no combate à pandemia, a ciência médica, e ele era médico, ele é médico. No combate à pandemia nós ainda não demos passos gigantes que nos levem a convencer, portanto, esse interior dentro de cada um de nós ainda não há uma convicção profunda de que agora sim, agora estamos a caminhar no fim. E eu, por exemplo, tenho muito receio que este pós-Páscoa seja, espero que não tenha a gravidade e a dimensão que teve o pós-Natal, mas estou absolutamente convencido que se vai fazer sentir e que se vai fazer sentir em níveis que eventualmente insuportáveis e não está coberto que a gente possa voltar para trás. E quando eu digo isto não é para assustar ninguém, é para pedir às pessoas, desculpem lá, mas vamos tapar o nariz, vamos deixar os abraços para outra altura, vamos deixar os agrupamentos, eu sei o quanto isto nos faz falta. Nós começamos a estar saturados de sermos um entre tantos. Nós somos um animal naturalmente gregário, precisamos dos abraços, dos afetos, de estar com a família, disto, nós precisamos disto tudo. Eu sei o que sinto, mas para os ter, temos de ter cuidados provisoriamente. É certo, já lá vai um ano. Mas preparemos-nos, porque pode vir outro ano. Pode ser outro ano, pode ser outro ano. E se for, vamos tentar fazer que não seja por culpa nossa. E vamos admitir e ter isto como certo. Estamos ainda longe, digamos, de podermos descansar. Esperamos que a vacinação decorra, esperamos que a Europa... Eu até tenho a ideia, e agora aqui com o Gaspar, contamos aqui o Gaspar, eu gosto mais dessas ironias, porque estamos mais calhados um com o outro, e eu costumo dizer, olha, com raio é que o Reino Unido sabia disso, tínhamos que sair antes de vir a pandemia. Como é que ele sabia? Porque, repara, o Reino Unido tem uma data de gente já vacinada, já tem quase tudo vacinado. E ele tem vacinado, por ter mais vacinas, não é nada, ele tem mais vacinação, porquê? Porque saiu da União Europeia. Deixa-me não estar a brincar à gente crescida, tá? A gente quando era miúdo brincava às casinhas, a gente chamava às casinhas, punha uma pedra aqui, esta é a minha casa, depois fazia um risco, esta é a minha casa, ó vizinho, você tem erro para a janela e tal, e configurávamos em crianças, era este tipo de brincadeiras que a gente, nos terreiros públicos, a gente fazia. A Europa anda a brincar aos países, não é às casinhas, mas aos países, e repara que não se entende com essa história das coisas. O Reino Unido, quando lhe cheirou o esterco, não, deixa-me ir embora que esses gajos não são boa companhia, e estou convencido que em breve tem atingido o grau de imunidade que consideram o vital. E aqui tínhamos, e assim concluo, todo o cuidado, e chamando-lhe a atenção que os valores que têm vindo aí do tal T, chamo-lhe o T porque é tarado todo, que não venha com o RT, os valores que vêm aí são valores atrasados, são valores que têm 4 ou 8 dias de atraso, e isso muda todos os dias e é medido todos os dias. Ontem, garantiam-me, e já estão a ver de onde vem a conversa, é que o índice de contágio, que é disto que estamos a falar, andava na casa de 1,08. E ele, quando passa a nível de 5, a nível de 5, não a nível de 1, para segurar é um problema. Vamos ter vivido boa semana, bom período pós de Páscoa, agora é toca a trabalhar, porque o período para levantar, tirar o pé do travão, agora só chega lá mais para o verão, para quando tivermos as férias. Vamos ver se este abril, maio, junho, são minimamente confortantes em termos do ano que corre e em termos dos próximos anos, da esperança que possa trazer para os próximos anos.